Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo aí. E hoje, assim, eu tenho a honra de ter aqui ao nosso lado para bater um papo sobre mindfulness, meditação, Dr. Átila Campos. O Átila, além de ser uma autoridade no assunto, é um amigo nosso, né? Já um parceiro, já fez trabalhos com a Fortes, assim, é uma honra, viu, Átila, ter aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu tenho certeza que nós vamos todos aprender muito aqui com a tua experiência, com a tua prática e o teu conhecimento, né?
Agradeço.
E assim, sabe, Átila, a gente vem, já é do teu conhecimento, né? Que inclusive você já fez alguns uns trabalhos para a gente na FOSS, no nosso projeto lá de promoção da saúde mental. E diante desse contexto de pandemia, né, essa coisa toda que nos pegou de surpresa e que nos colocou numa situação muito nova, muito inesperada, nós estamos vendo, assim, de uma forma geral, na humanidade toda, né, uma exacerbação dos problemas emocionais, tá? São muitas situações novas que nós tivemos que aprender, muitas habilidades que tivemos que desenvolver, sem necessariamente ter o tempo de preparo adequado, lidarmos com o inimigo, que eu costumo dizer, né, ele é terrível porque ele é invisível, eu não sei onde ele está. Né, com todo um contexto econômico que passa a ser afetado, com o nosso contexto familiar também, né? Então, nós estamos diante de um quadro atípico, novo e muito impactante de uma forma geral, em todas as nossas dimensões. E no Cuca Legal, a gente decidiu, nesse momento de pandemia, eleger a ansiedade como uma emoção que a gente vai estar falando muito sobre ela, né? Vai estar conversando exatamente para ajudar as pessoas a lidarem nesse momento com essa situação, entendendo que, naturalmente, nós vamos ter picos e momentos que vamos nos sentir mais ansiosos e, por vezes, até dominados por ela, né? E eu gosto de lembrar, quando eu estou falando de ansiedade, do conceito da ansiedade, porque é muito ruim quando eu sinto uma coisa e eu não consigo nem discriminar, identificar o que eu estou sentindo. E quantos de nós, às vezes, a gente se vê numa situação de extrema ansiedade, a gente não consegue nem nomear aquilo, identificar o que é aquilo, né? E aí eu gosto do conceito do Aaron Beck, né? Que o Aaron Beck é o psiquiatra, autor da teoria cognitivo-comportamental, e ele coloca assim: ansiedade é uma emoção orientada para o futuro, que gera uma sensação de incontrolabilidade e imprevisibilidade sobre eventos potencialmente aversivos. É tudo que a gente está vivendo, né? A pandemia nos coloca diante de um futuro incerto, que nós não temos controle e não podemos prever exatamente como essa coisa vai se desenrolar. Então, era muito esperado que a gente tivesse picos e problemas com ansiedade nesse momento. E aí, Átila, dentro disso, né, do que a gente vem falando, a gente queria aprender com você como mindfulness, como a meditação. Ela pode nos auxiliar como uma ferramenta para lidar com esses momentos, para tolerar essa ansiedade, né? Já que a gente não pode evitar, não tem como ainda, não vou ficar ansioso, não existe isso. Mas uma vez que ela está ali, né? O que é mindful, né? Qual é a proposta dela no caso como esse?
Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, Socorro, de manter essa parceria, né, com a Fortes Tecnologia, com vocês também. Vou me apresentar um pouco primeiro, tá? Meu nome é Átila Campos, eu sou diretor aqui do Centro Cearense de Mindfulness. Aqui em Fortaleza, Ceará, existe um centro de referência em Mindfulness. A gente faz cursos, palestras e, de certa forma, a gente também faz atividades que a gente desenvolva atenção plena no nosso dia a dia. Meu doutorado foi na Universidade, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde eu trabalhei com mindfulness e acupuntura em mulheres com cefaleia crônica, aqui no, na região do Pernambuco. Né? Foi feito lá, foi uma parceria com a Universidade de Fortaleza. E a grande questão, né, que é do Centro Mente Aberta, onde é o centro de pesquisa onde eu fiz essa pesquisa, é saber como é que o mindfulness entra dentro do sistema público de saúde, dentro do SUS. E foi muito interessante a pesquisa, porque a gente viu que essa abordagem, né, anti-estresse, ela é bem aceita pela populações socialmente vulneráveis, já que ela, esse tipo de terapia, de abordagem, ela foi desenhada, né, delineada nos Estados Unidos para um público de nível educacional e nível socioeconômico mais alto. E aí a minha trajetória dentro do mindfulness foi com essa pesquisa e também pela minha vivência na meditação, né? Já tenho uma prática de meditação de muitos anos. Exatamente, eu fui pela essa prática da meditação por conta da ansiedade também. E aí comecei a notar que eu poderia colocar isso dentro do consultório com acupuntura, já que também eu trabalhava com acupuntura com dor crônica, principalmente com cefaleia. E muitos dos problemas que as pessoas traziam dentro do consultório, em piora, principalmente na piora dos sintomas, estava relacionada a como ela lidava com as situações estressantes do dia a dia. Então, a partir daí, eu comecei a colocar princípios do mindfulness dentro também dos meus atendimentos e de tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, na realidade, eu vou explicar daqui a pouco o que o mindfulness é um termo guarda-chuva, né? Quando a gente fala disso ou atenção plena, a gente pode estar falando de uma técnica, a gente pode estar falando do estado mental, a gente pode estar falando de vários outros detalhes que aí, quando a gente vê isso num blog, num site ou na televisão, a gente fica um pouco confuso, tá? Mas o mindfulness é uma abordagem, é uma terapia, vamos dizer, uma ferramenta anti-estresse. E para explicar um pouco melhor o que é, para contextualizar um pouco, vou falar também um pouco dos estressores, né? Na atualidade, o que talvez tem vários fatores que estressam a gente, principalmente nessa situação de pandemia. Alguns deles são o próprio isolamento em si, onde você não pode, né? Você se sente preso, você não pode ir, o seu direito, o seu ir e vir, ele está um pouco vedado. A questão do excesso de informação também, e muitas vezes excesso de informação desencontrada. Mas um dos grandes causadores que, para mim, faz com que a gente aumente esse número, né, de ansiedade e de adoecimento, né, nessa área psicológica, é a questão da incerteza. E aí cabe a questão da ansiedade. Porque a gente não sabe quando é que vai sair, o que é que vai acontecer, como vai ser o novo cenário, apesar que as coisas estão começando a se descortinar, sendo um movimento mais positivo para esse retorno. Mas a gente, essa incerteza nos causa muitos pensamentos, e são pensamentos disfuncionais. Junta-se a isso que você está dentro de casa, hein? E aí entra, né? Você está trabalhando em casa e tem distrações, porque tem um filho, ou tem esposa, ou a esposa tem um marido que às vezes não entende o trabalho, e aí entra-se em conflitos. Esses conflitos vão trazendo novas memórias, novos pensamentos que fazem com que a gente gere emoções, emoções geralmente negativas. Então, quando a gente lida então com a atenção plena, primeiro ponto é a gente ter consciência do que é que estressa no nosso dia a dia. O que é que faz, quais são as situações ou quais são os movimentos das pessoas, ou mesmo quais são os meus tipos de pensamentos ou de atividades que me trazem estresse. E aí eu consigo, então, quando eu consigo enxergar isso, quando eu começo a ter consciência disso, eu começo a entrar num campo de escolhas. Eu começo a escolher: será que eu posso fazer isso ou posso fazer outra coisa? Já que isso daqui vai me causar uma certa queda de energia, porque ela vai me estressar, né? E aí, quando a gente entra então nessa questão, eu tenho um estresse propriamente dito, que é uma situação desconfortável que eu tenho e que eu tenho que me adaptar. Esse é um conceito de estresse. Só que na questão do estresse, quando a gente está muito estressado, a gente começa a perder algumas capacidades da gente, como a capacidade de estar mais atento, como a capacidade da memória de trabalho. Então, eu começo a me perder mesmo fazendo uma atividade, eu começo a me perder em tarefas, começo a me perder em pensamentos relacionados ao passado e ao futuro que não são muito importantes e são, na realidade, inúteis naquele momento em que eu estou. Então, como você começa a perceber que eu estou trazendo um tempo, uma linha do tempo, passado e futuro e momento presente. Quando a gente está estressado, a gente tende a sair desse momento presente, mesmo o que eu esteja fazendo, ele seja muito prazeroso. Porque o meu nível de estressores, de situações, e aí eu começo a enxergar esses estressores, situações, eles começam a me afetar meus tipos de pensamentos, meus tipos de emoções, porque afeta a minha atenção e afeta a minha memória de trabalho. E aí é muito interessante que existe um círculo. Se você começar a, por exemplo, a ler alguma coisa e você está fazendo uma tarefa, uma atividade, aí daqui a pouco começa a pensar em alguma coisa. Ah, vou comer um chocolate. Ah, mas será que essa pandemia vai acabar? O que está acontecendo aí é que você está ativando um circuito da gente que é chamado de circuito narrativo. Então, quando a gente está mais estressado, existe um circuito no nosso cérebro que ele começa a trazer histórias a respeito do que está acontecendo, do que já aconteceu. Isso faz com que a gente, que esse diálogo interno, essa tagarelice interior, ela aumente muito na gente. E faz com que a gente comece a trabalhar no automatismo, a reagir de forma automática, trabalhar no modo que a gente chama de piloto automático. E esse estresse também faz com que... O piloto automático faz com que a gente reaja às coisas. Então, por exemplo, se a criança, ela, por exemplo, dá um grito, você já está no seu nível de estresse muito alto, e aí você dá um grito na criança também, ou nas pessoas que estão à sua volta. Geralmente, como a gente se vê num confinamento, a gente tende a partir mais para o álcool, para o cigarro, para as drogas, porque estamos mais propensos a sermos impulsivos, a sermos mais automáticos. Isso é o estresse. Outra coisa que essa rede neural, esse modo de funcionar, ele é importante para a gente, porque a gente planeja, a gente pensa no que, é que vai fazer amanhã, roteiriza a nossa vida. Isso tudo é importante com essa rede neural, né? Com esse circuito. O problema é quando a gente começa a trabalhar com coisas emocionalmente carregadas. Aí ele começa a sair de fora do controle. E uma outra coisa que, quando a gente está estressado, a gente tende a fazer é se sobrecarregar. Então, interessante, que eu converso com muitas pessoas, e muitas delas, principalmente as mulheres, né, no papel feminino, ela começa a ter, dentro de casa, muitas outras atividades. Como, por exemplo, tarefa de filhos, como arrumar a casa, como a gente... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho.
Enquanto o Atla se organiza, o que ele estava falando eu achei muito interessante, assim, sobre esses momentos de tensões que nós vivemos no dia a dia, né? E como saber lidar com isso vai definir... Ok, estava só reafirmando, né, que esse momento agora, essas tensões que você cita, e que são fatores estressores, eles estão muito no nosso cotidiano, e a gente saber, inclusive, identificar essas tensões, elas vão ser cruciais para que a gente preserve a nossa saúde emocional, saúde mental. Eu tenho uma amiga lá da Foz que ela diz uma coisa que foi o que eu achei mais sábio nesse período, né? Porque com esse acúmulo de funções que nós estamos tendo, profissional, pessoal, funções domésticas, sem rede de apoio, né? Porque agora a gente não tem uma pessoa para nos ajudar. E é assim, olha, o nosso trabalho em casa, como mãe, como dona de casa, ele não se encerra, a gente não termina, a gente abandona. Então, isso já é estressor, porque você para de fazer, porque não dá mais tempo. Mas você sabe que tem aquela carga ali te esperando de trabalho, né? Então, tudo isso a gente não vai percebendo que vai sendo um acúmulo de responsabilidades e de tensões para sua mente. Mas vamos lá.
Mas a gente está desatento a isso, que é exatamente a mente desatenta, a mente distraída, né? a gente tende a se envolver em mais atividades ainda. Se tiver alguma pergunta aí, para já algum comentário, pode colocar.
Estou acompanhando aqui, o pessoal está só falando aqui do estresse, né? Que a Fernanda está dizendo aqui que ela vai identificar o que é que não estressa.
Ah, ótimo. Exatamente isso, identificar os estressores e o que não estressa, para você ir no movimento do que não estressa. Né?
É.
Ele está falando de consciência. Então, eu tô entrando com esse preâmbulo, com essa introdução, para a gente entender o que é mindfulness. Né? Porque, na realidade, essa mente desatenta, então, vai fazer com que você fume mais, se você é fumante, vai fazer com que você se sobrecarregue mais, se você tiver muitas tarefas e um computador e deixar muitas janelas abertas, e você vai pensar mais sobre as coisas. Vai querer resolver mais os problemas pensando. Isso que acontece vai causar uma baixa na nossa energia, porque nosso cérebro vai entender que isso são ameaças. Então imagina então que você está dentro de casa tranquilamente, mas o seu cérebro está se sentindo ameaçado por conta de todos esses fatores que eu falei para você, que são fatores relacionados a como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com as informações, com o outro que está do nosso lado e conosco mesmo. Então a gente está ativando um sistema de alarme da gente chamado de sistema de luta e fuga. Isso faz com que a gente, talvez você aí em casa, tenha sensações de vez em quando, tem umas sensações esquisitas, sensações de mal-estar, de angústia, de palpitação, de rubor facial, de tremor, inquietação nos pés, nas mãos. Isso tudo são sintomas de ansiedade que se manifestam no nosso corpo,
Do
né?
medo, né, Átila? Assim, é comum que as pessoas nesse momento elas sejam invadidas por uma percepção, uma sensação de medo, um medo
Exato.
difuso, que não é identificável. E eu sempre coloco assim, né, para as pessoas que eu estou trabalhando, assim, o medo da ansiedade, ele é um medo perverso, porque é um medo abstrato, é um medo que eu não consigo necessariamente me defender, é só aquela sensação ruim que toma de conta do meu ser, né? Que invade pensamentos, emoções, comportamentos, né? Fisiológico, porque tem a reação fisiológica. Então, isso é muito devastador, né? Em termos de saúde emocional.
Mas aí a questão entra exatamente nisso. Essa energia que a gente gasta muito pensando nessas coisas, porque a gente não consegue definir o que realmente está causando esse meu mal-estar, faz com que eu fique no passado, no futuro, nesse embate. E aí, geralmente, eu fico muito no passado, de forma simplória, eu tenho tendência a ter ansiedade, começar a ficar muito ansioso e se transformar mesmo num transtorno que eu preciso de medicação, preciso de acompanhamento. E nesse tempo em que eu fico muito só, principalmente as pessoas que moram só, começam a remoer muitas coisas do passado, o que eu fiz certo, o que não fiz, o que eu poderia ter feito. Ah, eu deveria ter feito aquilo, teve ter falado aquilo para aquela pessoa, e eu então trago, fico remoendo e um humor negativo, aí eu tendo a ficar mais deprimido. Então, esse movimento da nossa atenção, como a gente fala, que causado pelo estresse, ele fica desorganizado, fica excessivamente nessa mente de desatenção. Mas olha o que eu estou falando, que essa mente de desatenção, ela já foi até alvo, né, de um artigo muito interessante na Science, que quanto a gente passa mais quase 50% do nosso tempo nessa mente de distração. O que é essa mente de distração? Você está fazendo uma coisa e está pensando em outra coisa. Você está lendo um artigo, lendo um livro, mas está pensando que eu poderia estar fazendo isso, aquilo, isso. Isso é o que se chama de mente de distração, né? Diga, por favor.
E assim, se eu olho para dentro do nosso ambiente profissional hoje, muitas vezes nós estamos aqui numa reunião, Átila, mas nós estamos resolvendo outra pendência no celular, né? E esse mundo virtual, ele é um mundo assim que, se a gente não perceber, é um mundo que nos consome muito rápido. Ele é um mundo que nos cansa, a visão está, né, todo o tempo diante da tela. Então, quantas vezes eu fico observando assim, nós estamos numa reunião, mas tem várias pessoas resolvendo outras coisas. Ou seja, a mente dela já está uma mente aí pulando, né? Eu me lembro quando você
Atila.
falava do mente macaco, né, Átila? Explica para a gente aí o conceito depois, Átila, dessa mente, que eu nunca esqueci depois de falar aqui.
Exatamente isso, essa mente desatenta é a mente de macaco. É você ficar pulando de galho em galho, pensamento em pensamento, de tarefa em tarefa, você não consegue fechar uma coisa. Você abre um ciclo, não fecha esse ciclo aí, abre outro ciclo. Você está fazendo, por exemplo, está ajudando a sua criança a fazer a tarefa, está conversando com o marido ou a esposa, e aí ao mesmo tempo tá lavando a louça ou está fazendo uma comida, você está abrindo várias janelas. E quando a gente, nesse caso da reunião, a gente passa de uma atividade para outra, a gente gasta muita energia. Porque, na realidade, a nossa atenção, se você vai fazer uma coisa e voltar para o que estava fazendo antes, você passa mais ou menos uns 20 minutos para estar inteiro naquilo que você estava fazendo. Então, você ser desatento é um gasto muito grande de energia que você tem. Às vezes, como você está falando, eu estou em casa, eu vejo muita coisa, estou fazendo muita coisa, no final do dia eu estou exausto, estou cansada. Cansado mentalmente, e essa mentalmente afeta fisicamente. Então, a partir daí, a gente entende que o primeiro ponto é a gente enxergar dentro do nosso dia a dia aquilo que causa estresse, dentro desses fatores que eu falei, mas deve ter outros pessoais. E aí tentar começar a escolher: será que é interessante eu fazer essa atividade agora? E como você falou, Socorro, é muito importante. A gente pensa que está no mundo virtual, que a gente não precisa ter um cronograma, uma rotina. No mundo virtual é muito fácil da gente resvalar para o acúmulo de tarefas, porque é um clique, né? A gente clica e já está em outra live, já está em outra informação, processando às vezes uma informação que não tem nada a ver com a informação que eu tava trabalhando naquele momento, estava ouvindo, né? E aí, mas existe uma forma, o mindfulness então entra nessa história dessa mente desatenta, que é o que nos adoece, né, dentro da perspectiva. Então, voltando só ao artigo da Science, ela falou o seguinte: olha, 50% do nosso tempo a gente está nessa mente devaneando, que é outro nome para mente de macaco. Mente de macaco, devaneio, desatenção, tudo isso, né, mente pilhada, tudo isso é a mesma categoria.
Átila, tem duas perguntas aqui, eu vou passar aqui, senão a gente acaba perdendo, mas assim, o João Batista, o seu João Batista está perguntando aqui para a gente se existe diferença entre estresse pessoal e estresse profissional. Né? Ele está aqui.
O estresse pessoal na realidade, o estresse é como eu avalio a situação. Então, todo estresse ele tem dentro dele uma subjetividade. Por exemplo, essa subjetividade ele pode falar dentro desse exemplo. Você está passando no, numa calçada e tem o seu colega lá do outro lado, né? Aí você acena para o seu colega. Seu colega olha em sua direção e vai embora, tá? Se você estiver com as contas em dias, dormiu bem, se ele tá bem alimentado, a sua família tá em segurança, muito provavelmente você vai dizer: não, ele não deve ter me visto. Eu olho para aquela situação de uma forma que é mais positiva para mim e para o outro. Agora, se você tiver com problema, se você tiver não dormir direito, não se alimentado, cansado, muito provavelmente já com outros problemas vindo na sua cabeça, muito provavelmente essa simples situação comum, ela para você, ela pode se tornar uma tempestade, pode fazer com que você, na realidade, quando encontrar um amigo, você haja de forma inconveniente com o amigo. Então, é a questão do estresse pessoal, estresse profissional, tudo vai depender do nosso olhar. A mente desatenta, ela tende a colocar o olhar mais negativo para a coisa, porque é um olhar do que eu estou cansado. Por isso que os erros de tarefa, quando a gente está muito cansado, ele tem muito mais peso, né? Porque a nossa atenção ela está mais dispersa. E aí, onde é que entra o mindfulness nessa história? Porque eu tenho um circuito, eu posso ativar um circuito cerebral, na verdade, um conjunto, né, de partes do meu cérebro, que é chamado de modo de consciente e o modo consciente. A gente chama esse modo da mente de macaco do modo de piloto automático. E eu posso mudar de marcha. Eu, deliberadamente, você, se você for treinado, você pode mudar de marcha para um modo mais consciente. Então, o primeiro exercício que eu dei para vocês foi esse. Veja no seu cenário o que é que pode ser mudado. O que é que você pode... Aí, geralmente, a pessoa que ela está no modo automático muito já muito forte, né, de que já alimentou bastante esse modo, ela vai dizer, não posso me abster de nada. Eu tenho que fazer isso tudo porque tudo aqui, aí eu começo a pensar negativamente sobre mim mesmo. Aí entra dentro dessa questão, desses devaneios, né, de pensar com relação ao outro, começo a me vitimizar, começo a ter pensamentos de baixa autoestima e de falta de autocuidado e de autocompaixão. E aí eu me deprimo mais ainda. Vocês estão vendo que é um ciclo, um círculo, né, vicioso, em que se a gente não consegue sair, a gente entra no funil de exaustão. Então, como é que a gente faz isso? Ativando esse circuito, que é um circuito chamado de experiência direta pelos pesquisadores, que é um modo consciente, ou seja, a gente vai estar mais presente ao que a gente está fazendo no momento presente. Então, dessa forma, se eu penso dessa forma, eu já digo que passado e futuro eu posso deixar um pouco de lado. Ou seja, pensamentos relacionados ao passado e futuro. Toda vez que eu jogo minha atenção para o que eu estou fazendo neste momento, e aí esse artigo ele me diz que se você faz o que você está fazendo, com um estado mental de estar presente, de estar inteiro, você é mais feliz, você é mais satisfeito. O nome do artigo é Uma Mente que Devaneia é uma Mente Infeliz. Então, se eu, não é que você vai deixar de pensar. Essa mente de devaneio do macaco, ela é importante, porque ela é importante para a nossa criatividade, o nosso planejamento, para algo que eu tenha que fazer. E me comunicar com os outros, ela é importante. O que a gente vai fazer quando a gente treina, então, mindfulness ou atenção plena, é exatamente isso: diminuir, aumentar essa nossa capacidade de estar presente ao que está fazendo, e diminuir essa mente que faz com que a gente pense em coisas inúteis, em coisas que não servem para aquele momento. Tá? Isso é chamado de mindfulness.
É interessante aqui, a Ednete fez uma pergunta e a Bel está falando uma coisa parecida aqui, que ela pergunta assim: como é que eu não alimento esse macaco, né? Como eu não alimento essa mente macaco? E você está
Exatamente.
trazendo isso agora, assim, né? Esse devaneio. Quando você falou dessa linha do tempo, passado, presente e futuro, eu gosto de pensar uma coisa assim, bem prática, né? Isso eu ensino até meus filhos. Olha, é o seguinte: nós não temos mais o passado. Não há nada que eu possa fazer, que eu possa modificar tudo o que aconteceu. Eu não tenho um futuro, simplesmente esses tempos não existem. Né? O que de fato eu tenho na minha frente é o presente. Né? E eu posso desenhar o meu futuro trabalhando muito bem esse presente. Né? E que essa mente macaca é essa mente que ela fica passeando, né, lá no futuro, e geralmente é um futuro catastrófico, né? Não é um futuro legal, é um
Isso é.
futuro tenebroso, ou ela fica murmurando, divagando nesse passado. Né? Então, assim, é uma mente que não está no presente. E aí a Bel perguntou assim: como é que eu condiciono, porque ela está falando que esse tempo agora aqui, deixa eu ver se a pergunta dela é assim, que se conectou muito e tem dificuldade de se desligar, né, por conta de tudo que a gente está vivendo. E como é que faz para recondicionar essa mente, né? Eu acho que ela está querendo saber, Bel, aqui, se eu estiver errada, você me corrige aqui na pergunta, como eu trago essa mente para o presente, né?
Eu entro no modo consciente, né? Quando eu entro, toda vez que você traz, você está presente ao que está fazendo. Então, a gente entra dentro do conceito de mindfulness, que é um estado mental. Dentro dessa perspectiva, mindfulness é um estado mental de prestar atenção. Então, a gente já trabalha, como eu falei desde o começo, né? A gente trabalha o estresse, ela nos deixa menos atentos. E toda essa cascata que acontece com pensamentos, com emoções, com nossos comportamentos e como eu avalio as coisas, está relacionado com essa falta de atenção, ou com essa atenção muito dispersa, essa atenção de mente de macaco. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar essa minha atenção para o que eu estou fazendo agora, que é o que importa, que é o momento presente. Então, aí, quando a gente consegue falar e fazer isso, a gente diz que a gente está no estado mental de atenção plena de mindfulness. Então, vamos supor um exemplo prático, que você está lendo um livro e começa a devanear. Nossa, eu não era para estar aqui, era para estar ser diferente. Olha, eu estou olhando isso aqui, mas eu estou em junho, então junho era para estar perto das férias. Nas férias eu já tinha comprado a minha passagem para ir. Para aí, meu Deus do céu, como é que pode acontecer isso? E aí, o Mindset vai te dizer o seguinte: o que é que você tem agora, nesse momento? O que é importante nesse momento? Ah, é eu continuar lendo o livro. E aí eu consigo sair desse modo de piloto automático e voltar para o modo consciente. Trazer minha atenção, prestar atenção de forma deliberada, sem julgar, com atitude de curiosidade para o momento presente. Então, um exercício de atenção plena é: nossa, eu quero fazer isso com os recursos que eu tenho agora. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer uma apresentação de videoaula que eu preciso usar, gravar um vídeo, eu não sei gravar um vídeo. Mas tá. O que é que eu tenho agora que eu posso fazer isso? Ah, meu, eu ficaria melhor se o vídeo fosse isso, feito assim, dessa produção tal. Não. Quando você faz isso, você traz sua atenção para esse momento. Tá? Então, esse é uma forma da gente treinar a atenção plena. Esse estado mental de você estar presente, prestando atenção a algo, está no momento presente. Então, uma forma de você treinar a atenção plena também seria através dos sentidos. O que é que eu estou sentindo agora? Através de perguntas que despertam a atenção plena. O que é que eu estou sentindo agora? Como é que está o ambiente, a temperatura do ambiente? O toque da roupa no meu corpo? Sons, que sons tem agora no ambiente? Tudo isso são informações que estão nesse momento presente. Então, a porta de entrada para o mindfulness são os sentidos. Então, por exemplo, você pode estar numa praia paradisíaca, mas aí você está com uma cerveja ou com um suco, ou que você. Mas aí você começa a pensar: o que é que eu tenho para fazer de noite? Você sai, você entrou no modo piloto automático. Mas aí você sai do modo piloto automático como? Sentindo a areia na planta dos pés, sentindo a brisa do mar, sentindo o copo gelado nas suas mãos. Então, isso é um exemplo de como é que você está no modo piloto automático e como você entra no modo consciente. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode entrar deliberadamente nesse modo. Mas qual é o problema disso? Que a gente precisa de técnicas. Porque a gente é acostumado, tem muita afinidade com a mente de macaco. A gente é muito acostumado a pensar sobre as coisas e não sentir as coisas. Então, quando a gente começa a entrar nesse modo consciente, a primeira coisa que a gente tem são escolhas. Então, por isso que eu te falei: ó, escolhe, você quer ficar pensando no que poderia ter ou ficar pensando no que tem agora? A sentir o aroma, a sentir os sons, o que tem agora no momento presente. Tá? Quando a gente entra então nesse momento presente, a gente começa a desativar esse sistema de alarme que gera no corpo da gente muito cortisol e adrenalina. O estresse é muito importante, mas até um certo tempo. Então, o estresse chamado positivo, você é dado um projeto para você. Você se anima porque é uma coisa que você gosta muito. Aí você tem aquela euforia, tem aquela energia, aquela impulsão. Isso é um estresse positivo. Só que daqui a 2 semanas, você começa a perceber que não vai conseguir entregar no prazo. Aí você começa a entrar num espiral de negatividade, porque talvez você comece a pensar, e você talvez não consiga dormir direito. Então, isso é o estresse já afetando o nosso dia. Então, é importante a gente entender que depende do contexto, depende da situação, que estresse é bom e que estresse é ruim. E a gente é que torna um estresse negativo. A gente tem uma certa responsabilidade de manter, de transformar esse estresse negativo em algo que seja uma oportunidade de crescimento. Tá? Pois
Eu
não,
estava
seu
te
povo.
falando aqui que você perde a oportunidade de aproveitar os momentos, né? Mas tem duas perguntas aqui que eu achei bem pertinentes para a gente esclarecer, Átila, que é da Ivanise. Ela diz assim: se as emoções mexem com o corpo também acalma as emoções, né? É uma pergunta dela. Seria isso, né?
Isso.
De fato, né?
Aí a gente entra como praticar, né? Então a gente tem o mindfulness como estado. Eu espero que vocês tenham acompanhado, porque às vezes a gente precisa de uma cascata de eventos, né? Para poder a gente entender o que é o mindfulness, às vezes, dentro do nosso dia a dia. Então, como é que a gente pratica isso? Como é que a gente pratica essa atenção plena, viver de forma mais consciente? Já falei duas formas para vocês. Você identificar aquilo que causa estresse para você e você consegue ter uma escolha de tornar aquilo, fazer aquilo de uma forma diferente. Toda vez que eu enxergo no velho, eu enxergo algo novo que possa ser feito diferente, eu estou em atenção plena. Tá? O segundo é fazer perguntas que despertam a atenção plena. O que é que eu estou sentindo agora? Como é que eu... Quais são as pessoas que estão aqui no ambiente? Essas pessoas estão me trazendo um mal-estar, um bem-estar? Como é que está a temperatura? Como é... Então, essas perguntas vão te trazer para informações que estão no momento presente. Só que o mindfulness, para a gente praticar, precisa, a gente também pode praticar através de técnicas de respiração, técnicas de concentração, que a gente pode chamar de meditações mindfulness. Então, exatamente entra nesse aspecto aí. A gente para um pouco o nosso corpo, a gente começa a sentir a nossa respiração, porque quando a gente sente a respiração, a gente começa para o corpo, a gente relaxa o corpo e a gente relaxa a mente. Então, o que é que isso nos diz? Que corpo e mente, ela é uma coisa só. Um vai influenciar o outro. Então, se eu entro também em momentos de relaxamento, de bem-estar, eu também consigo relaxar o meu corpo e aí consigo relaxar a minha mente. Mas existe uma diferença entre a meditação mindfulness e o relaxamento, né? O relaxamento, ele vai principalmente fazer com que você tenha um relaxamento somático, físico. Ele não atua nos processos mentais que fazem com que você tem uma tensão generalizada, tem um estresse. Por exemplo, ele não vai modificar os nossos padrões de pensamentos, não vai modificar as nossos padrões emocionais, que chama de regulação emocional, né? Então, por exemplo, quando a gente presta atenção na nossa respiração por alguns minutos, você pode fazer isso em qualquer horário do seu dia, dentro do trabalho também, só apenas prestando atenção na sua respiração. E aí você entra dentro do momento presente, porque nesse momento presente você está a sua respiração está no momento presente. Mais alguma pergunta, seu
Tem
povo?
uma interessante aqui. O Tio fez uma pergunta que a Bel já tinha falado, que é bem pertinente para o momento também. A Bel pergunta, e o Tio, se o Mindfulness ajuda no tratar do TDAH, né? Para quem, assim, trazendo é TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Como é que o Mindfulness pode ajudar a essas pessoas que são portadoras de TDAH?
Isso, fortalecendo essa, o que a gente chama dessa regulação atencional. Vocês estão percebendo que desde o começo a gente está falando de atenção. Então, o mindfulness, ele atua nesse recurso que é muito importante para a gente, que ele é a base de todos os outros, da memória, da questão afetiva, da tomada de decisões. Sem uma atenção mais regulada, mais para onde é que eu quero que a minha atenção vá, eu não quero que ela esteja aqui, eu quero que ela vá para esse lugar, eu consigo então domar um pouco essa minha meu déficit, que já viram, já é o transtorno, né? Consigo também trabalhar essa questão de você voltar mais a atenção e a sua concentração para esse momento. Basicamente dessa forma. E como é que a gente vai trabalhar isso? Talvez seja a pergunta dele. Como é? Através de técnicas, tá? Então, mais tem essas técnicas mais informais que eu falei para você, e você observar o que está acontecendo no seu ambiente, tanto externo como interno. Mas existe um cardápio de técnicas que você pode usar para fortalecer a sua atenção. Isso que a gente chama de meditações mindfulness, que pode ser percebendo as suas sensações corporais, percebendo a sua respiração, que também é um tipo de sensação corporal, mas é que a gente consegue que a gente consegue compreender mais, porque a gente vê muitas pessoas meditando e meditam através percebendo a respiração. Mas a gente pode fazer comendo de forma mais consciente, lavando a louça de forma mais consciente. Então, isso tem um roteirozinho que a gente faz. Trabalhar os pensamentos, fazer com que a gente se desapegue desses pensamentos que são mais nocivos. Existe também uma técnica chamada de rotulagem. Trabalhar com as emoções, como você até mencionou, fez o exemplo. Ah, eu estou sentindo algo que eu não sei o que é, mas que isso é ansiedade. Aí um exercício é: onde é que está essa emoção ou sentimento no seu corpo agora? Ah, aí, se você for treinando isso, você vai começando a ver que a sua emoção, aquela carga emocional, ela começa a diminuir bastante. Você vai ter uma clareza mental do que tem que ser feito agora, nesse momento. Então, quando a gente entra dentro da perspectiva do mindfulness, a gente está falando do quê? O que eu preciso fazer agora, neste momento? Né? Existe um princípio de estresse primário e estresse secundário das duas flechas. O princípio das duas flechas é: o guerreiro, ele é flechado, e ele é flechado no calcanhar, e aí automaticamente a essa primeira flecha vem várias outras flechas, são chamadas de segunda flecha. O guerreiro que é treinado, versado em atenção plena, ele fica só com a primeira flecha. O que é que significa isso? Significa o guerreiro que ele não tem no modo consciente, não tem atenção plena. Ele fica pensando: nossa, eu fui afetado por essa flecha, eu estou com dor. Mas será que eu vou conseguir voltar a guerrear? Será que eu vou ser bem visto pela minha comunidade? Ele começa a colocar um monte de pensamentos ou de segundas flechas que vai piorar, vai fazer com que ele sofra mais. Então, a ideia com isso, com o Mindfulness, um dos princípios é que vá direto ao ponto, fique na primeira flecha. O guerreiro da primeira flecha, ele vai perguntar: o que é que eu tenho que fazer para melhorar, para tirar essa flecha e melhorar o mais rápido possível para eu poder voltar para as minhas atividades? Então, é com esse tipo de mindset que a atenção plena vai favorecer que a gente floresça no nosso dia a dia. Uma outra seria uma frase bem interessante de um professor de meditação: quebrou a xícara, junte os cacos. Quebrou a xícara, junte os cacos. Não tem que ficar pensando por que que eu quebrei a xícara. Ah, eu quebrei a xícara porque eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado ou cansada porque ninguém aqui dentro de casa faz nada. Eu que tenho que fazer. Ah, aquele circuito narrativo, você está dando força para ele. Quanto mais eu pratico uma coisa, mais ela fortalece. Isso é um princípio da neuroplasticidade. Então, como é que o mindfulness vai atuar? À medida que a gente vai praticando esses exercícios, o nosso cérebro, ele começa a se reformatar. Ele começa a fazer com que a gente acesse com mais facilidade esse circuito do modo consciente e desative mais o modo inconsciente ou o modo do mente de macaco.
Uma coisa interessante,
Deu para
Fernando.
entender mais ou menos, pessoal, a ideia do mais.
Gostando muito, viu? Então, acho que está sendo bem claro, estou gostando muito das dicas, acho. E a Fernanda, falou uma coisa assim, fez uma pergunta, né? O mindfulness também ajuda a trabalhar as crenças limitantes? É bom a gente discorrer um pouquinho sobre isso, né? Para ela ter essa noção. Mas aí, Átila, como é que você vê essa questão da relação do mindfulness com as crenças limitantes?
As crenças limitantes são pensamentos que a gente se apega, né? Se apega a eles. Então, quando a gente trabalha a questão do mindfulness nos pensamentos, por exemplo, ou qualquer técnica de mindfulness, a gente vai fazer o que se chama de descentramento, né? Um desapego naqueles pensamentos. Então, a crença limitante faz com que você tenha o que se chama de mindset fixo, né? Que você sempre tenda a agir daquela mesma forma, de se apresentar uma solução da mesma forma. Quando a gente então tem uma, se chama de flexibilidade psicológica, né? A gente pode ver, dependendo do contexto, a gente pode se comportar de uma forma diferente, pode dar novas soluções, novas ideias para aquela mesma situação, né? Então é bem interessante, né, nessa questão das crenças limitantes, porque a crença limitante, que é essa fase do pensamento que eu falei para você, de circuito narrativo, e se ela congela, ela faz com que a gente tenda a ficar preso no passado e no futuro. E aí desenvolver ansiedade e depressão, né? Ou piorar a dor crônica, piorar a fibromialgia, por exemplo, ou dor de cabeça, no caso, como eu vejo isso na minha prática clínica.
E sobre essa questão que você está trazendo, eu acho super interessante quando a gente aborda essa questão da consciência, né? Dessa atenção ao presente, ao momento presente, e que você, ao estar atento ao que você está sentindo e percebendo, você vai ficar menos vulnerável a ser arrebatado por uma emoção, né? Então, quantas vezes a gente se vê com comportamentos que nós reprovamos, que a gente já jura que não vai mais fazer, e de repente você é arrebatado por uma emoção e está ali fazendo aquela coisa no automático, né? Então, é interessante esse conceito de estar presente para eu ter controle, para eu ter domínio, para eu saber discernir isso, né? Ok.
Com essas transformações. Você quer fazer um exercício para as pessoas experimentarem?
Pois é, a gente já está aqui se encaminhando aqui para o nosso tempo final. E eu acho, deixa eu ver aqui. Ah, alguém está perguntando aqui aí, Bel, vai fazer um prático? Vai sim, Bel, essa é a nossa proposta, tá? O Átila está agora nos colocando nisso, assim, esse momento assim, muito rico, viu, Átila? A explicação, eu entendo que nós estamos vivendo um momento que cada vez mais as pessoas vão se dar conta da importância de se verem esse ser integral entre mente e corpo. Né? Já se há muito tempo a gente vem tendo cuidado com saúde física, com o corpo, e agora mais do que nunca, diante do ocorrido no mundo, né? Vai se aumentar, do meu ponto de vista, a consciência sobre quão preciosa é a nossa saúde mental, quão preciosa, né? Quão custoso é manter a saúde mental, e que nós temos ferramentas, e o Mindfulness apresenta como uma grande ferramenta para essa regulação, tá? Então, vou passar aqui para o Átila, gente, para ele nos conduzir aqui, nos dar uma deixazinha sobre uma prática, já a gente experienciar, né, esse momento presente aqui com ele.
Bom, a gente, dentro desse leque de práticas da atenção plena, existe, né, dentro de um curso, de um programa, então, a gente fala mindfulness como um programa também, um programa para as pessoas que querem reduzir estresse. Então, eu tenho mindfulness como um estado mental. Esse estado mental do mindfulness, estar mais consciente, a gente já traz, a gente já nasce com ele. O problema é que a gente não o reconhece e não sabe para que a gente serve. Então, para que serve no nosso dia a dia? Que é o mindfulness disponível da gente. Então, dentro do programa, a gente desenvolve esse mindfulness para as pessoas que têm muito pouco, ou fortalece esse traço, que a gente chama, né, para as pessoas que já têm e que querem manter. Aí entra dentro de um estilo de vida, né, dentro do estilo de vida de autoconhecimento, de autoempoderamento. Então, o que você pode fazer, algumas dicas, o que você pode fazer de práticas no dia a dia. Primeira coisa é caminhe sentindo a planta dos pés. É uma boa, uma prática bem curta que você pode fazer no seu dia a dia. Quando você estiver muito inquieto, você pode fazer uma técnica, uma mini meditação bem curtinha, que a gente vai fazer agora. Quando você for lavar os pratos ou for tomar café, aguce os seus sentidos, né? ao lavar, ao tomar o café, percebo o cheiro, a temperatura do copo, da xícara, o aroma, o gosto, desfrute esse sabor. Quando você entra, alguns sentidos, você está dentro do modo consciente, você ativou aquele circuitozinho que se chama de experiência direta. Na realidade, o circuito, quando você ativa esse circuito do modo consciente, o circuito do devaneio da mente de macaco, ele diminui. Né? Ele fala assim. Então, cada vez que você visita esse circuito de estar mais consciente, ele é mais fortalecido e você, por exemplo, vai conseguir conversar com um amigo sentindo, saboreando o café. Né? É constatado isso, tem pesquisa, se você for fazer, já acho que já talvez daqui a pouco a gente vai poder, né, ir num parque, ficar em contato com a natureza por 10 minutos até 20 minutos, já começa a ter esse efeito de você diminuir muito a questão dos seus pensamentos intrusos, né, pensamentos de catastrofização. Então, essas primeiras coisas, ouvir a pessoa, né, em casa, ouça de forma consciente. Como é ouvir? Perceba a postura da pessoa, perceba a sua postura, o que a pessoa fala, perceba que tipo de emoção suscita em você, que tipo de pensamento, se automaticamente você já quer dizer alguma coisa para a pessoa. Não. De forma, escolha a palavra de forma mais assertiva, de forma mais construtiva. Eu sei que nesse momento em que a gente está aprisionado, às vezes é meio difícil, que o estresse está muito aflorado. Mas quando a gente começa a se olhar, né, a gente começa então a ter escolhas. Então, essas são técnicas que a gente pode fazer para desenvolver a atenção plena. E uma técnica que a gente interessante que a gente pode fazer seria essa então, que são as meditações mesmo. Só que essa é uma mini meditação. São meditações curtas, aquelas pessoas que acham que não conseguem parar para respirar, e elas duram geralmente de 1 a 3 minutos. Existem mais longas, e essas de 1 a 3 minutos você pode fazer em várias partes do dia. Duas vezes de manhã, duas vezes de tarde, duas vezes à noite, ou toda vez que você se sentir angustiado, se sentir sobrecarregado. Então a gente geralmente fecha os olhos. Se você estiver sentado, você coloca a sua lombar perto do espaldar da cadeira e fique sentado de uma forma em que não fique encurvado. Coloca um pouco os ombros para trás, tá? As mãos pode colocar na coxa ou nos joelhos. Aí você fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, nossa mente é muito acelerada, então é quando a gente fecha os olhos, a gente consegue sentir mais o corpo, por exemplo. Então, sente teu corpo, ajusta tua postura, percebendo o contato da cadeira, no espaldar, contato do corpo com a roupa, com a temperatura do ambiente, se está agradável ou desagradável, os sons que tem. A gente começa a entrar em contato com a situação. Como é que foi seu dia hoje? O que você pensou mais? Que tipo de pensamentos? Esses pensamentos são recorrentes, acontecem todo dia? Ou o que você pensou hoje, não pensou ontem? Relacionados a preocupações, relacionados a oportunidades. Qual o seu clima emocional agora? Você está inquieta, está tensa, ou está relaxada, está esperançosa? Que sentimento vocês têm agora? Que emoção está presente? Pode ser que você não consiga identificar também, não tem problema. Alguma parte do seu corpo que você sente desconforto? Alguma parte no seu corpo que você sente conforto, que está relaxada. Olhe seu corpo agora. Agora a gente vai perceber a nossa respiração. Você pode fazer uma ou duas respirações mais profundas e você pode colocar a mão esquerda no, na barriga e a mão direita no peito. Se você faz uma ou duas respirações mais profundas, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. E aí, deixa a sua respiração acontecer da forma mais natural possível, sem a sua interferência. Talvez nesse começo você perceba que ela está mais para cima, mais superficial. Ela está um pouco desconexa, mais afobada. À medida que você vai sentindo a sua respiração, a barriga subindo e descendo, o peito também subindo e descendo, você vai começando a tornar a sua respiração mais natural, mais profunda. Não queira chegar, fazer o exercício para chegar em um resultado específico. A ideia não é essa. A ideia é você perceber o que está acontecendo nesse momento com as sensações da sua respiração, por exemplo. E aí, se você quiser, você pode colocar as mãos de novo na coxa e a gente amplia a nossa atenção. Percebendo agora, além da respiração, a gente percebe as sensações nas pernas, nos braços, nas costas, nos ombros. No seu rosto. O seu corpo todo, junto com a respiração. Como se corpo e respiração como seu corpo e respiração juntos, como se o corpo estivesse respirando. E abrindo mais a atenção, a gente pode perceber os sons do ambiente, incluindo nosso contato com a cadeira, com a temperatura do ambiente. E a gente finaliza a nossa prática. E você perceba, que seus pensamentos estão mais calmos. Se você está com as emoções mais tranquilas, se o seu corpo está mais relaxado, isso são alguns efeitos, né? Podemos abrir os olhos, perceba como você está. A gente fez uns 2 minutinhos, né? 2 a 3 minutos.
É um exercício que não é tão fácil de início, né, Átila?
Não é tão
Parece
fácil,
assim,
né?
muito mais tempo do que de fato a gente fez em 2 minutos, né?
Mas a questão é isso, é você retornar sempre a esse modo consciente. Você aprender, quando você começa a aprender o caminho desse modo consciente, a gente consegue ter essas sensações com mais facilidade no nosso dia a dia. Aí isso fica mais fácil de você fazer aquilo que é preciso fazer nesse momento, que é a proposta da atenção plena, né? Estar presente ao que você está fazendo, a sua tarefa, você está inteiro. Pode ser conversando com outro, conversando com um filho, até mesmo brigando, discutindo. Mas você está inteiro, fazendo aquilo, está percebendo seus pensamentos, está percebendo as suas emoções, está percebendo como é que está a sua postura, como está seu corpo. E o que é que acontece com isso, quando a gente vai começando a entrar com mais facilidade nesse modo consciente, que traz relaxamento, é que a gente consegue se livrar. Se desapegar desses momentos que são desagradáveis com muita facilidade, né? A nossa raiva, que era deste tamanho, ela fica pequenininha e daqui a pouco você nem se lembra mais. Tá como uma criança, né? A criança, a gente briga e daqui a pouco ela está conversando com você, parecia que não aconteceu nada. Isso é o que acontece quando a gente começa a se transformar, começa a praticar o mindfulness de uma forma mais regular, mais disciplinada, né?
Legal.
Ou dentro do curso.
Átila, nossa palavra para você é gratidão, né? Muito rico aqui, as pessoas estão agradecendo muito aqui, dizendo que foi muito bom. O Átila, gente, já é um parceiro nosso, ele já desenvolveu alguns trabalhos e a gente estava conversando hoje, né, de uma proposta. E assim, eu acredito que isso aqui é uma semente que a gente está plantando, né? Então, desde o momento que a gente começa a ter consciência que existe uma ferramenta, né? Talvez no primeiro momento a gente não tenha a oportunidade de priorizar, mas já é uma porta de entrada. E nós vamos também, né? Assim, a iniciativa e o projeto é que a gente vá dar continuidade a ações como essa, Átila. E a gente já conta com você como parceiro, tá?
Ótimo.
Muito obrigada, assim, valeu muito a pena, né? Obrigada mesmo, porque eu sei que seu tempo é precioso de você ter estado aqui conosco.
Obrigado também e espero revê-las em breve. Até mais.
Até mais, gente. Tô de volta.